O que daí virá, ou vier, se chegar, há de ser algo que terá que vir aqui. Só que, entretanto, se houver um entendimento e se houver, efetivamente, uma alteração da Constituição, já não vem aqui nada. Só vem aqui daqui a 5 anos, já não sabemos quem é que está em todo o lado, nos governos regionais, nas assembleias legislativas regionais, na Assembleia da República e nos próprios partidos. Está a ver? Por isso não é assim muito correto, para usar uma expressão, um eufemismo. Dizer assim, isto não é o momento adequado. O momento, repara, o Sr. Deputado diz que é uma solução consensual entre todos os partidos e não de um partido. Repare, institucionalmente, sinceramente, não acho que não está a ser correto com este processo, porque aqui não é um partido. O PSD tem uma proposta, efetivamente, como outros partidos têm as suas propostas, como o Partido Socialista tem as suas propostas noutros artigos da Constituição. Não é um partido, Sr. Deputado. O processo de revisão constitucional é isso mesmo. É um processo que busca o entendimento, tal como a comissão eventual do aprofundamento da autonomia, igual. Porque o Sr. Deputado fala numa solução consensual de todos os partidos, portanto é uma coisa que está acima de todos os partidos, quase uma espécie, uma instituição monárquica. E depois estão aqui os partidos, numa mera revisão constitucional, a apresentar cada um a sua proposta. É mais ou menos isto que o senhor diz, e ninguém consegue compreender isso, do ponto de vista, já não é jurídico. Porque eu acho que ninguém tem o dever de ter conhecimentos jurídicos para estar a debater numa comissão de revisão constitucional. Sempre disse isso. E os meus e minhas colegas juristas sabem que eu digo isso muitas vezes. Portanto, não tem de todo. Mas é preciso ter esta noção, não é? De que há um processo que está a montante e um que está a jusante. E aqui o que está a montante é essa comissão eventual e outras que existam para contribuir com as suas reflexões para as alterações que aqui se farão. Só que nós estamos a discutir hoje, em junho de 2023. Não podemos postecipar isto para junho de 2029. Que é quando a comissão eventual, se tiver a solução, o acordo entre todos os partidos, o deputado tem como garantido. Portanto, ou seja, nas regiões autónomas não há desentendimentos, não há discórdias. Toda a gente está de acordo com tudo. E, portanto, numa solução de todos os partidos, vai chegar, quando terminar a revisão constitucional, e depois vai ser postecipada para 2029. Não é razoável dizer isso às pessoas que nos estão a ouvir. Concretamente às pessoas da região autónoma da Madeira e dos Açores. Não é razoável, porque se não é estar a ser franco, enfim, estou a tentar ter cuidado com a palavra, porque não é essa que me sai a primeira, não é franco, não é? É outra, não é, sinceramente, digo-lhe isto com toda, enfim, no debate puro, não é? Não é? Acho, aliás, que a segunda intervenção dos senhores deputados já esteve, devo dizer, se me permitirem o cumprimento, já esteve no registro mais consentâneo e mais que permite que eu também esteja a responder no mesmo tom, que é um tom mais consentâneo com o que aqui estamos a discutir, que são alterações, que é política e alterações legislativas a normas constitucionais. Portanto, com todo o respeito, não podemos dizer o que aqui está em causa é uma coisa de âmbito meramente partidário e não institucional. E o que é institucional é o que vem da comissão eventual do aprofundamento da autonomia. Não é assim, Sr. Deputado. Porque o que de lá vier, esperemos que venha, se vier para aqui, é preciso que os partidos, é preciso que a Constituição permita, e se este processo, como todos os portugueses e até a Assembleia da República, de que o Sr. Deputado faz parte, desejam venha a ter algum sucesso, ou seja, venha a produzir alterações efetivas, isso só acontecerá daqui a 5 anos. Portanto, não é muito dizer isso às pessoas, não, nós é que estamos a tratar disto a sério, não é que agora só com meia dúzia de propostas de partidos numa mera revisão constitucional, que é mais ou menos a ideia que resulta da sua intervenção. E depois, o fundamental é dizer o seguinte, obviamente que tenho que respeitar que os senhores deputados, que o senhor doutor Alberto João Jardim discordem da proposta do PC. É óbvio que sim. Agora, o que eu não posso permitir a nenhum dos senhores deputados, nem ao senhor doutor Alberto João Jardim, é considerar, porque ele não o dirá, porque ele tem noção óbvia jurídica das coisas, é que esta proposta é um recuo na autonomia. Porque não é. Porque não é. Porque é assim, esta proposta é um caminho no sentido, não é o caminho todo, mas é um caminho no sentido da progressão da autonomia. E explico, para não ser só palavras. Quando temos, a Constituição tem um artigo sobre as competências próprias do Presidente da República. Nesse artigo não estavam as competências de nomeação e dissolução dos governos regionais. Porquê que não estavam? Porque não era uma competência própria, era uma competência do representante da República. Ao se alterar isto, aquilo que se está a trazer é, para o edifício legislativo, o princípio da continuidade territorial, sem prejuízo, obviamente, das autonomias. É isto mesmo, o princípio da continuidade territorial. É as Madeiras, é a Madeira e os Açores, sem prejuízo, as regiões autónomas, sem prejuízo de serem regiões autónomas, serem Portugal. O tal exemplo que eu dei, quando referi a minha terra, e o Sr. Deputado Sérgio Ávila, bem sei que o compreendeu, quis é não o compreender, bem sei que o compreendeu, que é, nós temos um presidente de todos os portugueses, e o presidente de todos os portugueses, aquilo que apouca as autonomias e que as reduz, são figuras paracoloniais. E figuras paracoloniais são figuras que não são próprias, são representantes e que têm competências próprias. Isso é que reduz. Aqui, ao se fazer o tal caminho, atribui-se as competências todas ao Presidente da República e cria-se o mandatário das regiões autónomas que as exerce como mandatário. O próprio nome assim o indica. Do ponto de vista jurídico, aqui é mais jurídico, menos até político, do ponto de vista jurídico não há dúvida que a passagem da pronúncia sobre as matérias desta relevância para o Sr. Presidente da República, que aliás acabou de dizer a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que defende o PSD na Madeira desde sempre, a extinção do representante da República, com obviamente a passagem das competências para o Presidente da República, isto não é tirar ou reduzir as autonomias, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário, é deixar de existir uma figura tutelar e as principais decisões regionais serem decisões, volto a dizer, atos próprios do Sr. Presidente da República, e isto tem toda a diferença do ponto de vista institucional. Muito obrigado.
Bem, vamos fazer o último artigo, e amanhã não há reunião na mesma, mas que é para esgotarmos as 3 horas, é mais um artigo que é atribuição expressa de valor reforçado aos estatutos político-administrativos, que é o artigo 168 do PSD, e, portanto, que é só uma proposta do PSD, e ficamos aqui desta reunião.
Sr. Presidente, se me permite, a Sra. Deputada Alma Rivera pediu para se fazer o regime das incompatibilidades.
Ela não conseguiu, da maneira que demoraram a acabar, não conseguiu ficar.
Mas não, este não estávamos preparados para este. Se pudéssemos passar para um outro... pensava que íamos para o regime das incompatibilidades.
Então, mas nós hoje tínhamos que fazer isto tudo.
Está bem, mas estou...
Participação dos presidentes dos governos regionais, se calhar é mais rápido. É reuniões de Conselho de Ministros.
É.
Então, faz-se o centro... Porque...
Até fui eu que pedi para fazer depois.
Participação dos presidentes dos governos regionais em reuniões de Conselho de Ministros. 184. Tem a palavra a deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu penso que esta proposta é de fácil compreensão. O que se pretende com esta proposta é que os presidentes dos governos regionais possam participar em reuniões do Conselho de Ministros para discussão de questões que sejam respeitantes às regiões autónomas e estabelecemos aqui pelo menos 2 vezes anualmente. Achamos que esta proposta é muito importante porque é uma proposta que se adequa àquele que deve ser o respeito da autonomia e também àquele que deve ser o entendimento correto da relação institucional que deve de existir entre os órgãos de governo próprio da região e a República. E fazendo aqui também um paralelismo com outros assuntos que têm vindo a ser discutidos, nós achamos que este é que deve ser o relacionamento institucional que deve de existir e não conselhos de concertação, quer sejam conselhos de concertação das autonomias ou quer sejam conselhos de concertação territoriais que não respeitam os órgãos de governo próprio das regiões autónomas a misturarem situações que não devem ser misturadas. E, portanto, achamos que sim, esta proposta é que faz todo o sentido, até porque muitas das vezes são discutidas questões bastante relevantes para as regiões autónomas no segredo, no secretismo dos Conselhos de Ministros, sem ouvir a participação das regiões autónomas nestas matérias e, portanto, achamos que com esta proposta, que também consideramos que não há nenhuma razão para que a mesma não venha a ser aprovada, achamos que faz todo o sentido e assim com esta limitação de duas vezes anualmente se restabelece aquele que deve ser o relacionamento institucional entre os presidentes do Governo Regional e o Governo da República.
Deputado Paulo Muniz? Não. PS também. Ah, fala o Sérgio Abe. O Miguel Aguilar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em bom rigor, não estaríamos para fazer mais comentários, mas depois das palavras da Sra. Deputada, confundindo aqui conceitos e órgãos absolutamente distintos, diferentes, com competências absolutamente anacrónicas, misturando e levando à liça aqui ao debate o Conselho de Concertação Territorial, que eu queria só lembrar à Sra. Deputada que foi criado em 2014, resolução do Conselho de Ministros número 16, 2014, 5 de março, Governo PSD-CDS. Portanto, claramente, e depois também da discussão do último ponto, de facto, o que está claro é que há aqui uma total sintonia entre as posições dos deputados eleitos pelo Círculo da Madeira e os restantes da sua bancada, mas isso, na verdade, não temos que fazer mais avaliações sobre essa matéria, mas a senhora deputada está a confundir aquilo que não deve ser confundido e mais uma vez reforçar que o órgão que referiu foi criado por um governo PSD-CDS. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, obrigado. Eu não vou ser muito simpático com o PSD, eu acho que o PSD tem que entender de uma vez por todas se é o PSD, se é o PSD Madeira. E com todo o respeito e simpatia que tenho com a senhora deputada Sara Madruga da Costa, nós chegamos a uma altura que o dia de hoje foi basicamente dizer: nós na Madeira não queremos cá intromissões do continente, mas atenção que nós na Madeira queremos estar presentes nas questões do continente. Está confuso entender, isto não faz sentido. No nosso entendimento esta proposta não faz sentido nenhum, é uma subversão total do princípio da autonomia que os senhores têm estado a defender e que nós em certo ponto concordamos com determinadas figuras e determinadas alterações que foram propostas pelo próprio PSD, mas esta, da forma como está apresentada, os presidentes dos governos regionais poderem participar na reunião de conselhos de ministros, isto inclusive coloca aqui um princípio complexo de mistura neste momento, porque os conselhos de ministros, obviamente, existe a legitimidade democrática de quem ganhou as eleições ter a representação e ter discussões e matérias em cima da mesa que têm, obviamente, também uma discussão política e ideológica por parte do governo que ganhou. Por isso, não tem que ter, passa a expressão, não vou dizer porque isto pode ser mal interpretado, não têm que estar outros órgãos que não foram nomeados pelo Sr. Presidente da República para membros do governo, colocados na discussão, e acaba por ser uma contradição a toda a discussão que foi feita até agora no princípio da autonomia. E fechando, acho que temos que, de uma vez por todas, e hoje isto já aconteceu aqui diversas vezes, temos, quer dizer, não temos nada, o PSD é que tem, mas o PSD tem que se definir de uma vez por todas se a revisão constitucional nesta parte da autonomia é feita pelo PSD Madeira, que por acaso não representa o PSD Nacional, nem o PSD Açores, que é para nós percebermos com quem é que estamos também a discutir e perceber as intervenções como é que vão ser feitas. Peço desculpa, mas isto não faz sentido nenhum.
Tem a palavra o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do PSD tem duas coisas muito diferentes uma da outra, porque uma é a faculdade do Primeiro-Ministro convidar quem quer que seja para participar no Conselho de Ministros, isso é uma faculdade que já existe, imagino eu, não é impedida por nenhuma regra e só dependerá da utilidade e conveniência que o Primeiro-Ministro que estiver em funções vir nesse convite. E a outra coisa é os presidentes dos governos regionais fazerem-se convidados, pelo menos duas vezes por ano. Aliás, fazerem-se convidados, pelo menos, é logo, é má técnica, se é um direito, deve ter um máximo, não é? E não um mínimo. E depois, de facto, mistura legitimidades executivas de tipo totalmente diferente. Totalmente diferente. Se o Governo da República entender que há necessidade de consulta, seja de que outro poder público for, incluindo os governos regionais, para tomar uma decisão informada sobre determinada matéria, falo-á. E também não me parece lógico que o Conselho de Ministros sinta na obrigação de fazer Conselhos de Ministros temáticos sobre as regiões autónomas. Agora, hoje só tratamos de temas das regiões autónomas. Não faz sentido nenhum. Os assuntos de Estado, digamos assim, os assuntos de governação, são os que tiverem que ser em cada sessão. Então, isto não é problema.